político do outro, querendo ter essa briga
Voltamos para a Rádio Jovem Pan.
A gente fica aí, nessa de querer um assumir lado político do outro, quando na verdade dá pra questionar. Cadê o dinheiro pra construir, pra formar um hospital de campanha? Cadê dinheiro pra comprar oxigênio, pra comprar leito? Não é possível que não tenha.
Tá no corporativismo político brasileiro.
Eu sou totalmente brasileiro, né? A gente até conversou sobre isso. Eu sou Brasil mesmo, gosto do Brasil, acho que a gente tem muita qualidade aqui, mas o nosso povo, infelizmente, aprendeu a ficar calado. Esse é um problema sério. Você vê em outros lugares do mundo. Eu dei um exemplo aqui uma vez, e é verdade, eu tava em Madrid, cara, e tava tendo uma manifestação. Eu nunca vi uma manifestação tão chique na minha vida. Chique, meu. Mulheres com bolsa Louis Vuitton, chique o negócio.
Como é que é?
Mulheres com bolsa Louis Vuitton, Chanel, coisa chique.
Famosa lá,
e aí,
né?
A gente perguntou pro cara o seguinte, pra mulher, né? Tava com uns amigos meus. Por que vocês estão manifestando aí? A gente é professora de escola pública. A gente tá manifestando. Não, pô, mas vocês têm condição maravilhosa aqui. Não, quem tem condição é vocês, que pagam tudo dobrado. Olha a visão deles, de uma pessoa mais inteligente. E é real, a gente paga tudo dobrado, cara. A gente era pra ter aqui saúde, educação,
segurança, transporte.
E a gente faz o quê? Quem tem condição paga condomínio pra você morar.
Compra o seu carro.
Você paga hospital particular ou plano de saúde. Então a gente tudo duas vezes mais, cara.
Falso.
É um negócio surreal.
Vamos seguir com essa treta daqui a pouco. O assunto tá rendendo muito, a galera no YouTube... Descendo além aqui nos políticos, estamos junto, mas estamos ao vivo com Edson Vieira, treinador do São Bento. Falso, você que produziu essa belíssima entrevista pra gente falar
grande
do que tá rolando agora.
Vieira.
Primeira pergunta é sua e muito boa tarde ao Edson, bem-vindo ao Esporte em Discussão e obrigado por nos receber. Falso, com você.
E explica a situação, Fausto, antes, né?
É.
Vai explicar por que a gente
agora
tá
o São Bento volta,
ter...
né?
Não vai. O Edson acho que nunca esperou tanto por um jogo como esse jogo diante do Palmeiras. Edson, um abraço pra você, é um prazer estar conversando com você. Vai ter ou não vai ter? É bom a gente ouvir do treinador do São Bento. A informação que você tem até o momento, que eu sei que deve estar deixando você piradinho também. Vai ter ou não vai ter esse jogo amanhã em Volta Redonda?
Bom, primeiro, é um prazer enorme estar com vocês, participando do programa. Olha, o que eu vivi nesses últimos dias, principalmente da semana passada para agora, até o companheiro aí da mesa falou da palavra surreal. Assim, eu nunca tinha vivido isso no futebol, desde como atleta e agora como treinador. Teve ontem em casa da gente estar treinando, era depois das 16 horas, e saía de um em um para fazer o exame do Covid e voltava pro treino, e esperando para embarcar no ônibus para ir para Volta Redonda, né? E a gente tinha a viagem marcada depois do treino, só que dependia do ofício da Federação Paulista para ter o jogo. Eu até dei entrevista aí para uma co-irmã de vocês aí, e ao vivo entrevistava o prefeito de Volta Redonda, ele falando que tinha o jogo. E o meu supervisor saindo ali do alojamento falando que tinha cancelado o jogo. E o ônibus pronto para nós viajar. Faz dois dias que eu tô com a minha mala pronta para viagem. É assim que a gente está vivendo. E agora chegou a informação que veio o ofício da federação, agora eu recebi, e dando entrevista aqui para a rádio da cidade de Sorocaba, o pessoal da rádio falando que confirmou o ofício que tem o jogo contra o Palmeiras amanhã, às 21h30, se não me engano, em Volta Redonda.
Edson, tudo bem? Fred Ring falando, boa tarde. Queria ouvir de você sua opinião, e de coração mesmo, dos jogadores, sua, da família, dos atletas e comissão. O que vocês estão achando? Para vocês, o futebol deve seguir? Como que vocês enxergam essa situação? A galera tá com medo, tá afim de jogar, acredita numa bolha. O que vocês acham disso tudo?
Olha, eu vou dar minha opinião aqui como brasileiro, como pai de família. Aqui eu não tenho opinião política de A ou B. Eu aproveito, isso é uma oportunidade única que eu estou tendo de eu falar da minha opinião. Eu não tenho viés político. Qual é no mundo que vocês têm notícia de morte de um atleta de futebol, do vôlei, do basquete? Me digam aonde, no futebol, que é onde eu vivo, que morreu um jogador de Covid. Que ele morre por semana, morreu 10. Por mês, mais 50. Por ano, morreu ano passado 500 jogadores. Nós não temos uma notícia. Eu fiz ontem 39º exame do Covid. Até nossas cozinheiras funcionário do clube, todo mundo faz. Nós tivemos 9 incidentes de Covid. Fizeram a conta à prova, nenhum está com Covid. Então, assim, nós estamos sofrendo muito, porque nós estamos o nosso meio é atacado, onde não tem um morto, gente. Nenhum morto sequer. Pô, isso é muito duro.
O Edson.
Não existe morto, gente, no futebol. Não tem.
O Edson, Thiago Asmar aqui, prazer. Eu sou um defensor da continuação do futebol, mas não, a gente até sabe de mortes. Por exemplo, Jorginho, massagista do Flamengo, ele faleceu, não jogador, mas
Marcelo Veiga, do Bragantino.
Não, mas espera um pouquinho. Algumas pessoas tinham comorbidade. Algumas pessoas eram fumantes. Tem uma série de detalhes aí. Agora, atleta de futebol...
Não. Nenhum. Sim. É, mas eu digo porque tem os funcionários também, né? Também do futebol. É. Mas eu sou a favor do futebol.
É, o jogo envolve mais gente, né?
O que eu queria que você...
Hoje a comorbidade também já não é só a comorbidade também, sim, que leva a óbito, né?
É. O que eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muita gente às vezes questiona isso, mas eu gosto de chamar atenção para isso, porque o futebol, sim, principalmente, até no São Bento deve ter muito jogador que não recebe um alto salário, muitos funcionários. Como é que é a situação de um jogador do São Bento, de um clube de menor expressão e de funcionários, se para o futebol?
Olha, o ano passado, para você ter uma ideia, nós ficamos, o direito de imagem, salário, não teve mais. Aqui só recebeu carteira. E os funcionários foram chamados a readequar o salário. Então, é a classe, não é só quem joga. É quem trabalha no clube. Você foi muito feliz no que você falou. É um todo. Então, eu nesse momento, eu tenho que ter cuidado, mas eu tenho que lutar também para que o Brasil, para que a gente saia dessa situação. Eu não posso ser mais um que eu vou começar a falar que não dá, que não pode, que a gente não consegue. O brasileiro sempre foi de cair na lona e levantar. Então, assim, se a gente continuar batendo que tem que parar tudo, os nossos filhos e os netos, eles vão pagar a conta. Pode ter certeza que a conta vai vir para eles. É que tem muita gente que nesse momento não percebe isso, o que está acontecendo na realidade no país. Nós vamos sofrer muito, gente. Eu morei em 4 países. Eu vi aí o amigo falando sobre como foi lá fora, uma passeata que teve lá de professores. Eu estive em 4 países, eu estive num país que explodia uma bomba por semana, lá na Colômbia. Eu peguei época de chumbo lá. Depois eu morei num país que agora, hoje, o narcotráfico reina lá, que é lá no México, que antes não tinha. Então, assim, a gente aprende onde a gente mora. E aqui os nossos filhos e os netos nossos vão pagar a conta. Vocês vão lembrar de mim. A gente não tá vendo isso agora.
Ô Edson, o Asmar deu aí o exemplo do massagista do Flamengo, o Marcelo Veiga também acabou perdendo a vida. Tem caso sim, né? Porque o jogador pode ser fiscalizado no dia a dia aí com vocês, mas quando ele vai pra casa a gente tá vendo aí um show de mau exemplo, né? O Casares no Atlético Mineiro antes de vir pro Corinthians fez festa todo dia no condomínio, tanto que se você pegar a ficha dele no condomínio, os vizinhos pediam para que ele deixasse aí. Os moradores fizeram festa quando ele foi transferido para São Paulo.
A torcida do Atlético, inclusive, foi na porta de uma festa que os jogadores fizeram para cobrar dos jogadores.
Para cobrar também jogadores.
O Corinthians agora no resort.
O Arboleda.
No resort, Jô.
Exato. E aí estavam com a família, mas também pisaram na bola. O Arboleda foi num show de funk.
Gabriel no cassino.
Gabigol no cassino. Os caras pisam na bola fora do ambiente futebol, na vida particular deles. Aí, no que você acompanha perto de você, que tipo de recomendação foi dada? Que cuidado vocês tiveram para passar isso para os jogadores? Para que eles, na consciência que falta muito ao brasileiro, né? Cada um fala muito da vida do outro, mas não olha para dentro de si a pisada de bola que cada um anda dando aí nesse período de pandemia. Que preocupação vocês tiveram nesse sentido, Edson?
Olha, é muito difícil você cuidar marmanjo, profissional, que vive do futebol fora de campo, cara. Se a pessoa tem que cuidar desses caras, sabe o que eu sou favorável? Esses caras têm que ser afastados do clube, meu amigo. Essa é a minha opinião.
Concordo.
Afastado, pô. Ah, o cara foi pra festa. Ó, aqui você não entra mais, cara. Você pode ficar na sua casa, no clube você não trabalha mais. Precisa vir de cima. Às vezes um treinador quer fazer isso e não pode. Tem que vir de cima. Quem que comanda o clube? Eu sou favorável. Pô, tá em época de pandemia. Você não pode dar uma brecha porque os caras querem paralisar o futebol. O cara não tá cumprindo com disciplina, afasta o cara. Ó, no clube você não pisa mais. Aqui você não entra. É assim que tem que funcionar. Agora tem que partir de quem manda, de quem tem a caneta. Né? O treinador não manda nisso. Ele pode até falar, ó, afasta esse jogador. Mas tem que vir um diretor de futebol, um gerente executivo, um presidente e tomar a decisão. É inadmissível. Ó, e vamos deixar claro, não é só no setor, hein? No setor de vocês também, vocês sabem que tem cara que não se cuida.
Edson, uma pergunta meio impopular aqui, mas a gente tem que avaliar todos os cenários possíveis. Imaginemos aqui uma eventual, um acidente, uma tragédia, um ônibus com delegação que bate, um jogador que tem uma fratura grave num jogo. Você não acha que são coisas a serem consideradas, enfim, também importantes? Que não se sobreponham a um emprego, de repente, mas que tem que ser jogadas na conta de será que a saúde está pronta para receber... esportes profissionais, por exemplo, para uma crise de algum tipo de acidente, para qualquer coisa que fuja do esperado, do dia a dia, os hospitais vão estar prontos, vão ter leitos para os jogadores, vai ter médico. Isso também passa pela preocupação da delegação, da equipe médica do clube?
Olha, todos esses temas aí que tá sendo abordado são super importantes. Inclusive, não sei quem de vocês também eu tava ouvindo falou. Os leitos nossos que tem é de hoje. Sinceramente, é de hoje que os leitos estão lotados? É de hoje que não tem leito? Pô, nós vivemos num país que não tem terremoto. Eu vivi num país que por semana dava dois terremotos, dois temblor, que não é terremoto, é um temblorzinho, que você tinha que correr pra rua. Aqui não tem, cara. Nós vivemos num país que, como vocês falaram aí, era pro nosso imposto regressar pra nós. Então, o problema de leito, né? Como é que eu vou subir num ônibus ou num avião? Pô, eu vou estar preocupado que eu vou bater o ônibus ou o avião vai cair? Eu não posso, pô. Senão eu não posso estar na profissão. Eu não posso. Eu não vou ter esse pensamento nunca, cara. Eu sempre, vocês me perdoem, eu sempre vou ser otimista, cara. Eu sempre vou ser otimista. Eu não quero ficar pensando no pior. Eu vou ser mais um a puxar pra trás o que tá acontecendo. Eu não posso, cara. Eu não acredito que eu vou entrar no ônibus, vai bater o ônibus, que o avião vai cair. Eu não vou.
Ô Edson, bater, como você citou o avião, só para complementar aqui a informação, né? A gente tem a informação de que o Palmeiras vai de avião pro Rio, né? O São Bento, não sei...
de avião rasteiro.
Então.
Eu ia perguntar isso.
Seria obrigação da federação, é uma vantagem pro Palmeiras chegar lá mais rápido e o São Bento ter o desgaste do ônibus que o pilhado adora pegar pro Rio ali no leito cama?
Olha só... Para mim é uma honra, irmão. Eu até de cavalo, de mula, eu ia para jogar contra o Palmeiras. Porra, tem que ir de mula. Porra, eu sou o primeiro a subir na mula, velho. Vou jogar contra o Palmeiras, campeão da Libertadores, meu irmão. Campeão da Copa do Brasil. Pô, como é que eu não vou querer jogar contra o Palmeiras? Você tá doido, cara. Vou de circular pra lá, pô.
Ô, Thiago, só um negócio rapidinho antes de você fazer a pergunta pra ele. Eu perguntei pro presidente do Mirassol a respeito disso, dos custos, e quem tá pagando são os clubes. Aí eu não sou favorável, cara. Eu acho que a Federação Paulista precisa dar um apoio
ela
aí.
Ela tá jogando o jogo
Mirassol,
pra lá,
nesse
né?
momento, vive um momento legal financeiro, mas já passou perrengue. O São Bento, eu sei bem que passa um perrengue danado. Mirassol, então, a Federação Paulista tem que estar de olho nesses clubes que estão precisando e muito
Mirassol,
agora.
Mirassol, Volta Redonda, viagenzinha curta.
Nossa, verdade, senhora, é longo.
Nossa.
Fora de avião.
Não, o Mirassol foi de avião.
Ainda bem, né? Porque é uma viagem longa.
Até o Rio de Janeiro.
Ô Edson, você falou aí, né, sobre as punições que os clubes poderiam dar, só que a gente sabe que um Flamengo, por exemplo, não vai dispensar um Gabigol. Mas eu até conversei com o Fred... com o pessoal aqui no Canelada, inclusive aqui no Esporte em Discussão, sobre uma medida. Porque eu acho o seguinte, eu tô com você, tá? E eu sempre falo isso aqui, sou muito atacado por isso. Eu sou contra o lockdown, sou contra, porque eu acho que o trabalhador precisa trabalhar. Agora, o jogador, a gente sabe, muitas vezes ele faz merda fora de campo. Será que não seria também do clube chegar assim e falar pro jogador, ó, se a gente descobrir qualquer jogador... que saia, que vá pra aglomeração, que fuja do protocolo, a gente vai penalizar o time inteiro. A gente vai fazer concentração. E vocês vão ficar longe da família por um mês, dois meses. Porque assim, eu acho que os jogadores, no caso do Flamengo, por exemplo, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Diego Alves, iriam no Gabigol e falariam, ó, Gabi, agora pare, irmão. Porque agora se você rodar, vai rodar todo mundo. E a gente sabe como é que é jogador. Inclusive na imprensa, você também falou que tem gente que faz besteira. Eu, inclusive, já fiz. Não sou hipócrita. Então, o Fred chegaria aqui pra mim e falava, Thiago, ó, se você fizer besteira hoje, vai rodar todo mundo. A Jovem Pan vai funir todo mundo. Então, para. Porque assim eu acho que poderia resolver. Você não concorda? Você não acha que daria pra fazer isso? Ameaça. Se sair, vai ficar concentrado, vai ficar longe da família.
Ô, Thiago, o problema é que o jogador sabe que é ameaça. Ô, essa raça, meu irmão, se me perdoe, essa raça não é fácil. Ô, você tem que chegar no Gabigol de coração. Tem que chegar no Gabigol. Gabigol, pode ficar na tua casa. Ô, lá tem o Pedro pra jogar no lugar dele. Se não tiver o Pedro, tem o Zezinho, tem o Bruno Henrique, que joga de centroavante. Põe ele um mês na casa dele, ó. Você não vai vir aqui na casa em um mês. Não adianta, como que os outros, quer dizer que o outro que tá correto, o outro que vai pra casa, de casa pro treino, como que você vai punir esse cara, irmão? Não, você tem que punir o cara que errou. É esse que tem que pagar, não o que não errou.
É, mas eu acho que dispensar, você tá sonhando muito alto. Porque eu acho que se o craque do time vai fazer, o time não vai, até porque a gente sabe como é que é a torcida vai massacrar o dirigente que afastar um Gabigol do Flamengo.
Foi bem quando entrou no lugar do Gabigol, viu? É bom o Gabigol ficar atento.
É, mas eu acho que...
nós estamos nessa situação.
Eu acho que é que nem escola mesmo, Edson. Se não tem maturidade, é que nem escola. Se for punir todo mundo, eu acho mais difícil o cara errar. Eu acho.
Deixa eu entrar num tema aí, num tema importante pra vocês refletirem. Vocês lembram que no futebol brasileiro, a cada 10 anos, surgia um super craque? 10, 15 anos no máximo. Chegou a ter que em 15 anos ter 3 super craques. Hoje o Neymar vai para 30 anos. Qual é o super craque do Brasil que está nascendo depois dele?
Não tem.
Não, sabe não por tem. Quê? Por não causa tem. Dessa disciplina desgramada aí. Sabia que tem jogador de time grande, moleque com futuro que pula muro para sair e as câmeras pegam? E quando o cara é chamado, ele não é punido? Então, se não punir, irmão, tem que uma hora começar a punir. Pode ser o super craque, pode ser quem for.
Ó, por mim, você faz o cara sentir no bolso. Né? Eu acho que sente no bolso. 50% de multa do salário. Quero ver, faz duas vezes.
Uma seleção que quase toda a seleção pulou o muro, hein? O portão tava aberto, não precisava.
Só prende no bolso no futebol.
Não vai ter mais dinheiro pra vender jogador. Ó, eu tenho amizade na Colômbia, eu joguei lá. Hoje, a Colômbia é um dos maiores exportadores de jogadores do mundo.
É verdade.
A Colômbia, que até outro dia tinha o Valderrama, da minha época que eu joguei lá, o Valderrama era figura, era ele mais 2 jogadores. Eu lembro que o dia com o Fred Rincon, a América de Cali e o Neo Madalena, onde eu jogava lá no Mar do Caribe, o Fred veio perguntar pra mim como que era o Palmeiras da Parmalat, que tinha recém-pego. Eu falei, pode ir que você vai ser figura lá, que o Negão jogava muito, eu jogava contra ele lá. Mas ninguém saia da Colômbia. Hoje é uma enxurrada. É na Argentina, tem um monte. Quantos brasileiros tem na Argentina jogando?
Não, infelizmente, pouquíssimos. Isso acontece com os treinadores também, infelizmente.
Não, e Edson, isso é uma coisa legal da gente falar aqui também, tá? Eu admiro muito...
Intervalo para a Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo.
Nunca perca o seu nome, porque é a única coisa que você tem. Então eu prefiro, cara, ser assim do que ser chamado de traíra, cara. É o que eu prefiro.
Edson, o que sua família tá pensando? A gente queria entender um pouco mais do universo de quem tá no rolê mesmo, quem tá no jogo, no ambiente. Então, uma coisa... Voltamos pra Rádio Jovem Pan, estamos ao vivo na Rádio Jovem Pan.
O filho dele trabalha com ele também.
Então, Juninho. O que sua família tá pensando, o Manela? Aliás, um salve aí pro Juninho Manela. O que sua família tá achando de tudo isso? O que vocês estão pensando? Enfim, mulher em casa, filhos? Tem gente mais assustada? Estão se isolando de quem tá treinando? Porque são as preocupações práticas mesmo que todo mundo deve estar tendo no Brasil agora, né?
E você não tem nenhum problema de saúde não, né, Edson? Você tá 0 quilômetro, né?
Bom, graças a Deus, cara, eu tenho saúde. Olha, eu hoje vivo uma coisa assim muito bacana na minha vida, né? Porque você sabe que treinador, você às vezes não pode ir pra casa, tu volta onde você mora, ganha ou perca jogo, você é sempre solitário. E eu hoje tenho o prazer aqui de estar numa cidade que eu sou de Londrina, né? Mas eu amo Sorocaba, eu tenho aqui como minha cidade também, eu tenho uma história aqui no futebol, e hoje a minha família tá aqui. Vocês sabem que meu filho maior é youtuber, né? Ele trabalha pra caramba aí com as gravações. E hoje eu tenho minha esposa aqui, eu tenho a minha filha Manuela de 13 anos, o Lucas de 23 e o Júnior de 25. Eles estão comigo, cara. Hoje eu tenho o prazer de sair do treino. Eu falo pra minha comissão técnica, vocês são abençoados quando saem do treino, estão pra casa de vocês, eu não. Hoje eu vou, cara, eu vou estar com a minha família. Hoje eu durmo com a minha família, entendeu? Então, pra mim, não tem dinheiro que pague. Eu vivo um momento único da minha vida, mesmo na pandemia. Eu sou muito agradecido a Deus por isso. Eu tenho minha família próxima hoje. Porque até novembro, o pessoal vai ficar aqui, sabe? Até por trabalho do Júnior, vai ficar aqui, depois volta pra Londrina.
Ô Edson, você falou aí do poder da caneta, né? Que o cara depende da ordem que vem lá de cima. Já aconteceu isso muito com você? De algum episódio, episódio X com um determinado jogador. Você, ó, afasta fulano. E aí o diretor de futebol, o presidente fala, não vou afastar, vamos resolver de outra forma. O que você pediu não ocorreu, resolveram o problema de outra forma, você não ficou muito contente?
Olha, eu também aprendi assim, tem algumas coisas que você tem que fazer vista grossa. Ainda mais se você tem um objetivo na carreira, você não tem uma multa, você está tentando chegar num patamar na sua carreira. Eu aprendi muito com um cara chamado José Mário Pavan. Pavan. Dono do União São João. Eu trabalhei 3 vezes lá. O Zé foi um dos maiores vendedores de jogador do Brasil. Depois o clube, por alguns problemas fora de campo, veio a fechar. E lá eu aprendi com ele. Teve uma época lá que ele estava vendendo um jogador. Ele chegou, chamou ele na sala, falou que eu ia ter que pôr aquele jogador para jogar, que tinha um pessoal querendo comprar ele. O que eu fiz? Eu chamei o atleta que ia jogar, o titular, chamei esse que ia entrar, diante do presidente. Falei, presidente, fala para eles o que é para fazer. Eu chamei o jogador que ia ser prejudicado, que ia sair do time, para que o outro tivesse uma chance de jogar. Eu resolvi assim, falando a verdade para esse atleta que estava saindo.
Ô Edson, deixa eu falar só um pouquinho de bola, porque o Campeonato Paulista tá aí, o Campeonato Paulista vai acontecer, cara.
Você jogou, né?
Entendeu? Você sabe como que é, né, Edson?
Exatamente.
Você sabe que eu e meu pai sofremos com o São Bento. A gente é torcedor azulão, não é roxo, é azulão, entendeu? Como é que você tá trabalhando com esse elenco? A gente sabe das dificuldades, né, dos clubes do interior. Você que teve passagens maravilhosas pelo São Bento e é um cara muito respeitado em Sorocaba, sabe viver bem, sabe viver uma linda cidade como a de Sorocaba, né? Eu falo pros caras aqui, o dia que eles conhecessem Sorocaba, ninguém ia querer sair. Mas eu quero que você fale a respeito do jogo de amanhã, da expectativa do jogo de amanhã, porque vai acontecer esse jogo, entendeu?
Bom, ó, eu de Sorocaba não tenho nem o que falar mais, pelo amor de Deus. Eu sou talvez um dos que mais faz propaganda dessa terra aqui. Sobre o jogo, cara, ainda brinco com os amigos, né? Tem alguns treinadores aí, eles às vezes ligam pra mim, falam, pô, não vai ter o jogo. Eu falei, puta, escapei. Escapei mais uma. Aí eu, pô, tenho mais um dia pra treinar, pô. Eu levo assim. Eu não fico preocupado, sabe? Poxa vida, não. Eu procuro aproveitar o dia de treinamento que me sobrou para treinar. Agora a gente se preparou, nós vamos viajar, vamos enfrentar uma equipe que é, pô, super favorita pro jogo, mas a gente vai buscar fazer um grande resultado. A gente não pode pensar de outra forma. Então, a gente está preparado para a viagem. A gente, o que mais quer é jogar. Então, não queremos só ficar treinando, a gente quer jogar. Mesmo que eu sei que o treinador vive de resultado. Eu vivo assim, eu vivo o meu dia a dia, pensando sempre em dar o meu melhor. Isso que eu penso.
Ô Edson,
Olha isso, viu? Dá tempo pro São Bento, o São Bento vira um Real Madrid, meu amigo. Aí vocês têm que aguentar, entendeu?
O São Bento empatou com o Guarani, foi derrotado pelo Ituano. Tem uma partida agora, como você bem disse, contra o campeão da Libertadores. A gente ainda aguarda para saber qual é esse Palmeiras que vai entrar em campo, mas qualquer um que seja, é um Palmeiras muito forte. Apesar desse respeito todo e admiração pelo Palmeiras, tem alguma estratégia aí do São Bento, do Azulão, para surpreender o Palmeiras? Você pensa em buscar uma vitória, tentar segurar, jogar por uma bola? Qual que é teu plano aí pro jogo?
Bom, hoje a gente não sabe, né? A gente não sabe ainda quem viaja do Palmeiras. Claro que até amanhã a gente vai saber. Eu gosto muito de estudar o adversário, onde que você pode jogar, onde é um ponto fraco, um ponto forte. Isso é uma coisa que a gente senta e vai estudar com a comissão técnica. Eu vou tentar achar uma forma de jogar que a gente possa ganhar o jogo. É o meu trabalho que eu tenho que fazer. Né? Eu não posso temer o Palmeiras, eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter admiração, mas temer o Palmeiras eu não posso. Porque aí, poxa, é melhor eu nem viajar, eu nem ir pro jogo. Eu não posso me preocupar com o que vai acontecer. Eu tenho que ir lá desfrutar do momento. Eu aprendi isso com um treinador meu, que eu não sei nem se está vivo, Vladimir Popovic. Disputou 4 Copas do Mundo, foi meu treinador no Milionários de Bogotá. E ele falava, desfruta do jogo. Desfruta, não fica colocando teia de aranha na cabeça. Eu quero desfrutar do jogo, não tem problema do resultado. Eu quero lá trabalhar, dar o meu melhor e achar uma forma de surpreender o Palmeiras. É isso que eu vou tentar.
Muito bem, é beleza. Edson, muito obrigado pelo papo. E como disse o Thiago Asmar, valeu por expor tua opinião aí. A gente sabe que em tempos de redes sociais, onde todo mundo é especialista em tudo que tem de chato na internet, dando ordem, criticando, cornetando e enfim, aloprando o alheio aí, a gente te dá parabéns pela coragem, pela sua postura. A opinião cada um tem a sua e a gente espera que quando voltar ou voltando o futebol volte com saúde.
Posso só perguntar pro Edson aqui, o Fred, que claro. O Gabriel, nosso gerente de esporte aí, me mandou a repercussão, inclusive, daquela declaração que você falou do Caboclo, presidente da CBF.
Tá.
Edson, parece que ele falou isso aqui, ó. Tá aqui, parar o futebol, Globo não quer, ninguém quer. Se parar, quando teremos a segurança de voltar? Nunca. Não vou ficar à mercê dos governadores. Eu vou mandar no futebol. Vai ter futebol e vocês, clubes, estão
ferrados.
Se não tiver.
Sim.
Que você acha de uma declaração dessa do presidente da CBF?
Eu acho assim, o ano passado aguentou o porrete, né? Foram 4 meses de paralisação. E esse mesmo presidente bancou a volta, vocês lembram disso? Vocês estão lembrados? Ele bancou o brasileiro, que ia passar de dezembro, mas queria até o final, as 38 rodadas da Série A, B, C e D. E realmente foi. Ele cumpriu. E agora ele está de novo tomando a frente. Eu vejo assim, esse líder, não se omite. Eu tiro o chapéu para líderes que não se omitem. E sobre as opiniões que as pessoas têm, eu falo assim, tá muito chato, porque você não pode ter uma opinião contrária do outro. Se você tem uma opinião contrária do outro, o cara enlouquece que você tem uma opinião tua, que você acha. Eu não condenei o Lisca aquele dia. Eu não condenei. Mas depois o Lisca pensou, pô, mas pera um pouquinho. Eu devo ganhar aqui meus 300 mil por mês, mas tem jogador ganhando 1.000, 2.000, tem comissão até ganhando 2, ganhando 3. Mas será que aqueles caras lá querem parar? Então, é complicado, cara. As opiniões, a gente tem que ouvir e você tem que respeitar o ser humano. Você tem que respeitar. Então, eu acho que esse líder, o Caboclo, pra mim, eu respeito, porque ele toma decisões, cara. Ele é um líder que toma decisões. Certa ou errada, ele toma decisões.
Edson, obrigado demais pelo papo. A gente agradece você ter aceito o convite do Esporte em Discussão. Muito legal a entrevista, muito completa. E obrigado por deixar muito clara a sua opinião. Boa sorte aí na partida contra o Palmeiras. Estaremos de olho. E a gente vai mostrar agora para um amigo que está acompanhando o Esporte em Discussão estes momentos aí, o Caboclo falando com dirigentes das séries A e B. E ele fala justamente a respeito da paralisação, que para o futebol brasileiro não pode acontecer, segundo a opinião dele. Vamos ouvi-lo.
Nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar, sabe quando? Nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. Num dia que o governador do Maurício disser que pode, no dia que o prefeito diz são nunca, disse que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Andinho, Alioche, todos os presidentes, Eu vou mudar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição. Porque vocês estão fodidos. Se não tiver, eu assumo o ônus por todos vocês.
Podemos voltar a discutir esse assunto num outro momento, Rogério?
Não. Em outro momento.
Eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação.
Ótimo.
Bom, parabéns aí ao Vene Casagrande pela apuração, porque realmente ter acesso a isso, exposto agora para todo mundo ver. Olha, eu preciso dizer um negócio, a gente, claro, né, não somos médicos, nem mesmo os médicos estão sabendo lidar direito com a situação no mundo, a gente vai tentando controlar. Agora, a gente tá, os números estão subindo, né? O país está cada dia pior com a pandemia. Será que se bater 3, 4, 5 mil mortos por dia, vai continuar esse discurso?
É o que estão desenhando, né?
É, pois é.
Por isso que eu acho que quando você crava um negócio nesse momento é burrice. Você cravar um negócio. Ah, porque vai ser assim. Ah, porque é isso. A gente tá sem ter muito que... a gente não tem condições de afirmar nada.
Quer dizer, eu não
momento.
Vou deixar parar o futebol. Não, pô, você é só um cara, você é só um representante
de uma confederação. Isso não é mureta. Eu acho que nesse momento é necessário todos nós ser um pouquinho muro. Porque a gente não sabe, cara. Até você... assim, é complicado falar isso. Até você perder seu pai,
exatamente,
até você perder seu irmão.
Exatamente.
Aí talvez, não, vou continuar com a mesma opinião.
Sério.
Não sei se vai continuar. Você vai olhar pro lado e falar assim, caramba, o culpado é o futebol. Não tem nada a ver com o futebol.
Eu concordo com você, Fausto.
Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter cautela nesse sentido, colocar nossa opinião, óbvio, né? A gente tem que colocar nossa opinião, mas sabendo que pode mudar, porque...
Avaliando friamente, né, Osmar? Tem horas que a minha vontade de falar, pô, dane-se o futebol, dane-se tudo isso aqui, cara, para, vamos pra
assim,
casa.
Vamos lá, pé no chão, dá pra fazer
um negócio mas ali, será aqui. Será que
eu concordo
tem
muito,
que ser
eu concordo muito com o Fausto. Penso muito assim, até que seja o seu pai, até que seja... É, porque eu sou muito radical, inclusive pena de morte, essas coisas todas, assim. Pô, nunca mataram meu pai, então também não sei como é que eu vou reagir. Agora, como eu tenho medo do meu pai, da minha mãe, eu tô trabalhando, eu não tô convivendo com eles. É aí que eu falo que tem que ter a consciência. Calma.
Eu tenho medo até de mim hoje,
mas
cara.
Mas então, é o que eu tô
hoje
falando.
Hoje a gente tá vendo jovem morrer.
Que tem que ter a consciência, mas tem que ter a consciência do ser humano. Tipo, se você tá trabalhando, se você tá tendo algum contato, não conviva com idosos, a gente sabe.
Mas
tudo
a gente
bem,
sabe que isso não é possível,
jovem,
Thiago. Não, tem muitas comunidades. Tem muita comunidade que as pessoas moram, a família toda numa casa. Não tem essa possibilidade.
Sim, mas eu tô dizendo, mas se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, cada um pode melhorar.
Eu acho que 70%, 80% da população tem condição de ficar passando.
A consciência de cada um vai fazer diminuir.
Você quer ver uma imbecilidade?
Os 120%, 130%, 170% nos hospitais.
Mas você acha que uma consciência do ser humano... Quando a gente tava no ápice da pandemia aqui, eu fiz muitos programas de sábado pro jornalismo. E eu ficava abismado, cara, em ver as pessoas falando assim, ó. Isso é surreal, cara. Isso só mostra que o ser humano realmente não tá evoluindo, meu. Você fala assim, só pega os velhos. Só pega os caras mais velhos. Peraí, cara. Aí os caras mais velhos são o quê?
É você daqui a alguns anos.
É óbvio. Tá, e você,
é lógico.
E agora? Pega nós também. E aí? Então, tipo, parar é um egoísmo.
Pega,
cara,
mas
surreal.
É muito menos fatal.
Óbvio
é
que é
muito
menos
fatal.
Mas não dá,
graças
pra...
Graças a Deus, porque senão a gente estaria perdido. Mofal,
eu acho que a discussão no futebol acaba virando política, porque
óbvio,
é claro.
Não tem como.
Porque a gente não consegue aceitar que o cara para o futebol e abre o metrô. Então, para
não
tudo.
Fecha,
faz o
feira
lockdown.
Livre. Acontecendo.
Pancadão.
Exato.
O mercado funk pra caramba. Todo mundo que mora em comunidade.
Na prateleira pegando os mesmos
produtos.
Vocês
falaram de grana. Cara, pelo amor de Deus. Pega toda a grana. Faz hospitais pra tudo que é lado agora.
Mas já poderia ter feito. É isso que eu fico revoltado.
Vamos pro intervalo na Rádio Jovem Pan. A gente já volta em discussão. Com o esporte em discussão, como sempre.
É isso que eu fico revoltado. Já poderia ter feito.
Do Rio de Janeiro.
Saquarema.
Saquarema é região dos lagos.
Saquarema é palco pra Mundial de Surf. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Você que se liga na M620. Bem-vindo de volta. 1:44 O Corinthians joga amanhã em Saquarema.
É o mais seguro do mundo, hein?
Informação aí do canal Café do Setorista do Samir Carvalho.
Negociações, cara. Desses jogos. Isso que vê. Eu falo assim,
é pessoal,
porque,
né?
Como é que eles estão selecionando? Olha, esse jogo é legal, esse jogo não é legal, esse jogo vai ser legal.
O Caboclo acabou de E falar aí, não é? Que futebol não vai parar.
Na sexta-feira queda... o jogo do Corinthians.
É sexta. Essa queda de braço aí também não é interessante, né? Porque governadores, que são... eles têm um ego maior do que o mundo, né? Eles têm o ego maior do que o mundo. Eles vendo essa entrevista aí, você vai ver se não pode ter desdobramento aí.
Agora, estranha, né? É, primeiro, ele falar isso por vídeo. É muita burrice.
O Galhotti?
Não, o cara tá, não, o presidente da CBF.
Não, você viu o Galhotti? O Galhotti
não
entrou na dele, não.
Presidente, é melhor parar
por aqui. Posso falar um negócio? Eu acho, eu acho que o Caboclo faz isso intencionalmente.
Você acha que ele sabia? Que...
Mas aí eu não sei se é tão.
Eu acho que é ele, talvez ele não queria que a parte quando vocês.
É um cara
tão...
inteligentíssimo,
mas eu achei a fala tão ruim também, uma fala pausada.
Não, super pausada. Parecia que
ele tava mediado ali, sei lá. Na premiação. Ele fala assim, ele dando o recado de pro Abel, né? Foi pro Abel, né? De acúmulo de jogos, ele fala pausado, ele fala assim. É um suspense a cada fala, velho.
É, parecia até que tinha tomado um remedinho pra dormir.
Só que eu acho assim, ele é o presidente de uma instituição muito rica no país. E uma instituição que a gente sabe a força que tem. Eu acho que todo presidente não é que tem que pensar, não é que você vai evitar de falar o que você quer, mas... Tem que pensar, é uma autoridade, você tem que dar uma... Você tem laços ali que amarram, né, meu? Não é um negócio tão simples assim. Então, sei lá, o que que... Eu concordo com o Spimple, acho que isso aí não vai parar aí, não. Isso aí vai ter fala de um, de outro.
Pra vocês, só pra gente levantar a dúvida aqui, se é que isso tá sendo debatido lá, seria mais interessante, como amante do futebol e alguém que quer ver a bola rolar e além dos empregos e tudo mais voltar a acontecer, mas com saúde, será que não seria interessante abrir mão do estadual? Sei lá, não sei se isso vai resolver nada também. Eu não sei se isso vai resolver. Mas, pô, se é que dá pra escolher, pô, vamos atrás de realizar os jogos da Copa do Brasil, do Brasileirão.
E dá uma mão pro
dane-se o estadual. Ninguém liga pro estadual. Só a Globo, os patrocinadores. Ninguém liga. Ah, desculpa. Hoje em dia.
Aí eu já se arrebenta vários clubes que ainda respiram por aparelho.
Tudo bem, bota e paga.
Eu acho que poderia
ser. Só não disputa com todo o respeito ao São Bento.
Não é só São Bento, não, ao futebol.
Mas calma aí, não vai ter cota também. Se você não transmite o jogo, não tem cota.
Ele tá preocupado em arrebentar financeiramente.
Gente, até. Não é só isso, eu tô preocupado em o seguinte: o que que foi a base do futebol por anos e anos e anos e anos?
Não, a primeira vez que nós estamos enfrentando.
A base do futebol,
Champions League fez uma edição ano passado com turno único em bolha. O estadual tem que rolar.
Eu sou favorável, eu sou favorável.
O São Bento não revela alguém faz quantos anos, Favara?
É aí que tá o problema, daí você descarta, você acaba com quem
poderia... Não, ninguém tá falando em acabar com o clube.
Não.
É só esse ano não ter a disputa por causa do coronavírus.
É isso, é só esse ano? Você tá dizendo?
Só esse ano.
É. Ah, então
beleza. Não acho que extinguir os estaduais. Acho que se é pra priorizar,
eu
agora.
Acho que a gente deveria reformular o estadual também.
Também acho.
Não, reformular. Eu acho assim, tem clube que não joga o ano inteiro, só joga esses três meses. O estadual deveria durar o ano inteiro. Deveria durar o ano inteiro. Seria espaçado. E aí no final você coloca os grandões. Eu sou favorável a isso. Até porque a briga regional ali é pega fogo em interior com interior. Depois você coloca os grandões. Eu sou favorável a isso.
Pega a média
de público. Você é um cara que não.
Pega
você
a média é um cara que público, pega fogo na cidade. Pega
você é um
a média
cara de que público. Se desfaz.
Vai 200 você, pessoas no estádio,
você,
cara.
Você é um cara que conversa. Você é um cara que infelizmente não pensa. A maior audiência daqui da Rádio Jovem Pan é do interior, camarada. Você tem que pensar
não
assim.
Misture as coisas.
O interior. Não misturo, não, é.
Mas o interior também torce pro time da Série A. Mas o interior também tem o seu paixão.
Gente, a gente só não
torce pro
São Bento. A gente só não.
Eu posso falar
o seu Thiago
Asmar. A gente só não pode torcer pra que morra o futebol do interior.
Ninguém falou isso.
Você entendeu? Esse ano aqui, eu iria parar. Você fala assim, ó, quer parar? Para, Paulista, acabou. Por quê? Porque todos os campeonatos do mundo deram um jeito.
Mas é isso,
eu já fui contrário ano passado a gente trazer campeonato pra esse ano. Tinha que acabar. Ó, vai ser mata-mata. Dane-se, vai ser, meu. Tem que fazer mata-mata. Ué,
mas isso ele quer um sucesso. Oh. O estádio lota na cidade que revela craque é mentira. Faz tempo isso
não acontece. Infelizmente, não, é o que eu tô falando, infelizmente.
Isso é balela.
Qual foi a base do futebol brasileiro?
O Aldax revelou aí... Um monte de jogador há pouco tempo atrás.
Não revela, não. O Vampeta que me desculpe. Isso é empresário, cara, que pega os caras a rodo e vai enxertando nos clubes.
Aliás, eu gostaria de ver um monte de empresário sustentando os clubes no interior. Seria bom.
Isso não é problema nosso.
Grande empresa.
Vai que é, o Aldax teve, não da base, né? Mas teve o Paulinho do Corinthians, teve o Tietê, né?
Um monte.
São Paulo também.
Se você, por isso que eu sou favorável.
Ah, mas Fal, se a gente for começar a falar da base que São Paulo revelou, que Santos revelou, lógico. Aí não tem, né?
Não, então, se você outro, for, se você for caçar da base do passado, só via no interior.
Sim, do passado. Óbvio.
Por isso que eu sou favorável ao clube empresa, eu pensei nisso esses dias. Olha que eu parei e pensei, refleti. A gente tava discutindo sobre
clube empresa,
mas nos grandes.
Sim.
Seria legal também, mas assim, já imaginou se grandes empresas pegassem todos do interior? E aí a gente teria grandes clubes do interior.
Teríamos mesmo.
Revelando jogadores
como pros
grandes clubes de São Paulo.
Aí
isso
sim.
Não é uma ideia ruim.
E o Bragantino hoje invertendo a ordem, óbvio, né? Contratando os caras, isso trazendo caras.
Isso seria sensacional. Você imagina se você pega 10 equipes do interior e 10 grandes empresas pra gerir esses clubes, cara. Seria muito bom.
Ó, a galera na internet aqui se manifesta a todo momento com muito amor. Thiago Asmar, fomos chamados de Roger Flores e Fábio Porchat, por exemplo. Tá aqui um
Fábio Porchat.
Muito obrigado aí a vossas homenagens, mas eu tô com a galera que tá dizendo que, cara, ou para tudo ou não para nada. É muito complicado a gente isolar o futebol e isolar as outras medidas, e especialmente a população não cobrar os políticos e não cobrar o que todo mundo tem direito, né? Que é o acesso à saúde, às vacinas, alguma estrutura, alguma ajuda, como o Thiago fala sempre. Não tem como parar. É, e não dá nada pra ninguém, parar sem grana.
É isso que eu falo, e também é o povo, cara, sempre com essa manipulação toda que tem. Tem uma manipulação absurda que fazem o povo pensar de uma forma. O povo tem que cobrar dos políticos de ter hospital, de ter leito, de ter oxigênio. Cadê?
Por que, sabe que não que cobra não isso? Falta?
Por que não usa toda essa revolta pra cobrar político que tem mansão, anda de helicóptero, mas não tem hospital?
Ó, os caras estão falando aqui, ó. O STF tá lá, abastecido de lagosta. Pô,
não falta nada lá.
Bacalhau, gente. Quem tiver um minuto aí, todo mundo tem na pandemia, procura aí os benefícios, os privilégios que tem o STF. É ridículo, é uma lista que você fala, não é possível. Esse é o país que a gente tá aqui discutindo, a paralisação.
Pega os extras dos caras aí que você vai ver se
ridículo,
não compra.
Ridículo, cara, uma vergonha.
Número de assessores.
É, então pra quem fala que, pô, estão aí defendendo tudo, que é o governo, a situação federal. Cara, completamente inchada a máquina. Isso aqui é um programa de esportes, a gente vai discutir agora os 400 mil funcionários do governo federal. É um escândalo.
É isso. Enfim. E ó, segue aí o senhor Casagrande não aceitando opinião contrária de ninguém, tá? O Márcio, nosso produtor aqui, me mandou uma postagem que tá, ele já falou agora no Globo Esporte, e ele falou, se o Bolsonaro envergonha o país, o Caboclo, presidente da CBF, é um ditador e envergonha o futebol. Agora, por que que o Casagrande não questionava a CBF quando era amiguinha da Globo e sempre conseguiu exclusiva pra Globo?
Sim.
Porque na hora de ser amiguinho da CBF, é uma maravilha.
Ou por que o Casagrande mandou o salário dele pra comprar cilindros pra quem tá precisando?
Não, o Fred, mas,
tá faltando,
mas o negócio é essa cara de pau agora. Porque sempre foi amiguinho da CBF. E outra, esse dinheiro que a CBF tanto quer, a grande parte vem da emissora dele, que paga as transmissões de Campeonato Brasileiro, de tudo. Então é o que eu falo, é a hipocrisia de sempre. Então se ele quer que feche tudo, se ele é tão radical, abre mão do salário dele. É isso que eu falo. Cara, é muito fácil você falar, a gente falar. É muito fácil a gente falar aqui no estúdiozinho, com o salário em dia, tranquilão, Jovem Pan. Tá todo mundo muito mal, cara. Tá todo mundo quebrado. Claro, eu me preocupo com a saúde, óbvio. Como o Fausto jogou na minha cara aqui, não tô... Mas, tipo, se for num dia com seu pai, você acha que eu não penso?
É óbvio.
Não,
é
eu vou dizer uma coisa sobre a nossa classe,
eu
inclusive.
Mas eu egoísta, eu tenho que pensar em todo
mundo. Então vamos falar sobre a classe jornalística. Vamos combinar aqui. Quantos por cento dos jornalistas que vocês conhecem são essenciais, honestamente? Essenciais. Ou mais essenciais do que o, sei lá, o emprego do cara que vai vender coco ali na porta do parque, ou do cara que vai trabalhar com transporte, ou do cara que, sei lá, o que vai fazer pra pôr comida na mesa dele. É, queria ver se esse cerco tivesse tão fechado, tão cerrado nos bailes funk, nos pancadões, com por bandido.
Isso que eu falo do radicalismo.
É super
não dá
radical,
pra ser,
né?
Radical hoje. Hoje não dá pra gente ser radical. E o que a gente mais tá vendo em rede social, em falas, é o radicalismo, cara. O radicalismo tá arrebentando o nosso país, meu. De direita, de esquerda, de tudo. Até centro, tá o negócio. Tá maluco, cara. Tá maluco. A gente tá vivendo um momento dramático.
Bom, podemos falar de bola. Mas é difícil, né? O Chacon adiantou aí a movimentação que o São Paulo vai tendo, vai treinando, vai preparando para mudar treinos ou não. A gente, é difícil imaginar como o clube se organiza agora, né? Como faz? Quer dizer, não sabe se vai jogar.
Nossa, o Pedro não sabe
o
que horas
Santos,
vai.
Por exemplo, disse que vai
não sabe
Atibaia.
Que horas ele vai pra Volta Redonda?
Pois é, o Santos já falou, por exemplo, que não vai, pelo menos por hora, a informação é que o Santos não vai tentar enfrentar a Ponte Preta nem nada. A gente tem um vídeo do Felipe Melo falando sobre a realização dos Jogos do Rio, pra quem não viu nas redes sociais ainda, e eu, difícil eu discordar do Felipe Melo, Fala muita coisa com coisa, é, e sempre com Jesus na causa e tapa na cara do uruguaio. Fala, Felipe Melo, o que você acha aí dessa movimentação do Palmeiras para jogar em volta redonda na quarta-feira?
É, eu expressei um sentimento, uma situação minha, e muita gente está politizando aquilo que eu falei, politizando algo que não tem nada a ver com política. Então eu tô aqui para explicar para vocês, espero ser bem claro naquilo que eu quero passar para vocês. É, a gente treina em São Paulo todos os dias, e se nós treinamos em São Paulo todos os dias, por que que a gente não joga aqui em São Paulo? Porque se o intuito é você proteger não só os atletas, mas todas as pessoas que estão envolvidas com futebol, por que que tem que viajar tantos quilômetros para jogar em uma outra cidade, em outro estado, né? É, já que você vai estar mais exposto ao vírus? Por que não jogar aqui em São Paulo? E muitas pessoas perguntando, mas Felipe, você então também está querendo que o futebol pare? Não, eu não quero que o futebol pare. Porque são pouquíssimas as pessoas que podem se dar o luxo de estar dentro de casa, certo? Sem trabalhar, sem fazer nada, porque tem recurso. São poucas as pessoas. Não só no âmbito do futebol, é no âmbito profissional, no geral, eu digo, no geral. As pessoas precisam sair para a rua, precisam trabalhar, precisam trazer o recurso, o pão de cada dia para seus filhos, para seus familiares. Então nós temos que respeitar isso, pois as pessoas precisam estar, são poucas as pessoas que podem se dar o luxo de ficar dentro de casa. Espero que eu tenha sido claro para vocês nesse Twitter, né? Porque tem muita pessoa politizando e não é isso. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês.
Deus abençoe, Felipe.
Mas isso é bom, caras assim, isso é bom mesmo. A gente via muito no passado, os jogadores ficaram muito blindados por um tempo. Sim. Eu acho que a rede social tá ajudando com que os caras falem um pouco mais, porque o que a assessoria atrapalhou carreira de jogador, eu vou falar pra vocês.
Quando surgiu o assunto Volta Redonda, ele foi o primeiro a se manifestar, né? Ah, agora pode, é o lugar mais seguro do mundo, vou levar minha família. Tá certo, isso de ir no aeroporto, aí foi a opção do Palmeiras, né? O aeroporto, que é um lugar arriscado realmente, claro, pra você ficar doente. Se fosse de ônibus, os jogadores embarcariam na academia de futebol, não se misturariam com gente diferente e tal. Tudo bem, vai.
E ele é de Volta Redonda.
O Felipe Melo sabia, você me falou
sobre isso. Ele é de Volta Redonda. Então
o que é mais legal.
O que é legal, ele poderia querer ir pra casa, perto da família. Tá
jogando em causa própria, vai, né? Então, eu concordo, muita coisa que. Fez muita besteira na carreira, né?
Muita gente apoiando aqui as declarações do Felipe Melo.
Mas ele fala muita coisa bacana. Faltam líderes assim no futebol brasileiro.
Falta, e tem coragem pra falar. Ele tem coragem pra falar. E é exatamente o que ele falou. A Ana Paula Henkel, que é aqui da Jovem Pan, ela também cansa de falar. As pessoas estão tentando politizar a única coisa que nunca foi politizada, que é o futebol. Porque no futebol você vê o torcedor rival se abraçando, o cara de religião contrária se abraçando,
o preto e o branco,
o cara de partido diferente, o preto e o branco. E cara,
nunca foi politizada por nós, né? Porque bastidores...
Sim, sempre foi político.
Mas era pra ser um lado aí pra suavizar essa politização.
Entretenimento, cara. Pro povo geral, entretenimento.
Era pra ser a hora de aliviar. Só que estão politizando de qualquer jeito. E é isso que... E ele fala isso. Estão politizando o futebol. A gente tá querendo politizar o futebol.
Pra onde vai, então, o Campeonato Paulista? Bom, estamos chegando no final do Esporte em Discussão. Tem algum tema que vocês acham importante a gente bater?
Hoje
é difícil,
amanhã,
tem jogo hoje do Corinthians com o Mirassol. 9 horas da noite, Corinthians e Mirassol. Amanhã, agora confirmado, Palmeiras e São Bento. O Kaique mandou aqui uma informação. Vamos acompanhar.
O Kaique tá cheio das mensagens.
Ó, Federação Paulista tá negociando Santos e Ponte Preta quinta em São Januário. Cara,
mas, que loucura. Quinta é o último dia, né?
Como é que tá o Rio de Janeiro, Thiago Osmar? Tá tranquilo? Último dia antes do lockdown por lá? É isso? Quer dizer, cada vez, né, quando se marca um jogo, a prefeitura local toma uma decisão que muda também o cronograma na manhã seguinte.
Então... o Eduardo Paes, ele deu, né, um pronunciamento falando que tinha fechado o município do Rio de Janeiro. Eduardo Paes é prefeito, não é governador. Que fechou o município do Rio de Janeiro. E até um repórter foi feliz em fazer a pergunta. Tudo bem, você falou que os clubes de esporte vão ser fechados. Mas e o futebol? E aí ele falou, o futebol no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não vai acontecer. Agora, é o que a gente estava falando aqui. No estado pode acontecer. Qual é a sua dúvida que os clubes vão para Volta Redonda, vão para Saquarema, vão para Macaé?
Mas
pra
aí onde falando for? De São Januário, aí,
São
aí,
Januário
começa, aí você já começa a ficar maluco, né, cara? Aí você já não sabe o que vai acontecer.
Essa brecha de São Januário é complicada. Não entendi também.
Mas quem deu a brecha de São Januário?
Federação Paulista estaria negociando, segundo nossa apuração aqui, o jogo do Santos para São Januário.
Mas aí estaria totalmente contra o pronunciamento do Eduardo Paes.
Isso no final da semana?
Ele decretou ontem,
o Eduardo. Bom, vamos cobrar a informação do Kaique Silva, que ele está apurando. Isso vai trazer mais do que um WhatsApp aqui. São Bento e Palmeiras já tem arbitragem definida.
Já tem até o
árbitro. O Salim Fendi Chaves vai ser o árbitro, com o Daniel Paulo Zioli de assistente e o Paulo César Modesto. 9:30 da noite, o jogo número 24 tá aqui. São Bento e Palmeiras, 9:30. Cara, é estranho. No mínimo diferente ver esses jogos acontecendo no estado do Rio.
Hoje em São Januário, porque São Januário é município do Rio. Em São Januário.
É longe, mas é no
Rio. Em São Januário. Hoje, eu acho que é impossível.
É estranho.
Porque
isso
o Eduardo Paz, ele fez o decreto ontem, fechando a cidade do Rio, inclusive para jogos de futebol.
Tá a partir de sexta, né?
É, a partir de sexta-feira.
A partir de sexta-feira.
Agora, o caboclo só se já tá valendo o que ele falou no vídeo aí. O futebol não vai parar, tá? Só se
e
ele
a gente sabe que a CBF no Rio de Janeiro
Só se ele já tinha alguma informação quente aí, privilegiada.
Salim foi o árbitro que não deu pênalti do Hernanes contra o Botafogo. Ó lá, pra torcida de São Paulo já ficar alerta aí, aquele emblemático pênalti que a própria federação admitiu erro no Hernanes contra o Botafogo de Ribeirão. O árbitro foi o seu Salim, que vai ser o árbitro de São Bento e Palmeiras. Galera, Esporte em Discussão vai ficando por aqui. Obrigado a você que xingou pra caramba, que elogiou também, que deixou
já
sua resenha,
futebol,
seus comentários aqui no YouTube.
Hoje o Futebol na Pan, hein?
Futebol na Pan hoje. Você que narra, Fausto, quem que vai estar no comando? Hoje, Corinthians
hoje
e Mirassol com você.
É o Nilson,
Muito bem, então, família. Thiago Asmar, o papa tudo do Rio de Janeiro.
Vai terminar um casamento.
O casamento vai acabar com
vai
isso,
cara. Vai
ser
mais um na pista.
Gente, nada de negacionismo, vamos voltando com saúde aos poucos e tentando avaliar com a melhor maneira. Ninguém aqui é médico, a gente só tá aqui pra resenhar. E certamente você que tá nos ouvindo também tem a sua opinião. Então deixa ela com a gente, amanhã tamo junto, 12:30, no próximo Esporte em Discussão. Valeu, partiu.